Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 30. A glória do Rei Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico: A. O Rei Eterno que permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, 1, 2, b, e 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ao longo de vários capítulos do presente estudo, procuramos expor o quão singular ou distinta é a glória do sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, a qual nos oferece um sumo sacerdote que atua não em templos feitos por mãos humanas, que nos representa diretamente e eternamente diante de Deus e que não é fraco, debilitado e sujeito a substituições como eram os sumos sacerdotes da revogada ordem de Arão ou de qualquer ordem que adota princípios similares a esta. Entretanto, quando começamos a ver que uma pessoa, além de ser assistida por um sumo sacerdote perfeito diante de Deus, precisa também ser assistida para andar amparada e fortalecida em todas as suas atividades em geral da vida, passamos a notar que a mesma pessoa precisa ter alguém igualmente perfeito que a assista e sustente em todas as suas funções e ações também diante do mundo. E conforme começamos a ver de forma mais específica nos últimos dois capítulos, a assistência e a sustentação perfeita para andar apropriadamente diante do mundo somente poderia ser realizada por alguém que tenha uma condição de autoridade, regência ou governo sobre todas as coisas para que uma pessoa possa ser guiada de tal forma que alcance este propósito. Um aspecto, porém, que gostaríamos de ressaltar aqui mais uma vez a respeito do viver em Cristo e do andar em Cristo, ou do estar assistido de um perfeito sumo sacerdote e de um perfeito rei, respectivamente, é que o viver e o andar muitas vezes também se sobrepõem um ao outro ou são necessários serem realizados simultaneamente. Apesar das ações de relacionamento com o sumo sacerdote poderem ser distintas dos atos do relacionamento com o rei que guia uma pessoa no seu andar no mundo presente, na prática da dinâmica da vida, a distinção destas duas vias de relacionamento, muitas vezes, poderá não ser possível de ser dividida tão explicitamente, didaticamente ou vista sob tempos tão distintos como podemos apresentar em um estudo conceitual sobre eles. Em algumas situações, por exemplo, uma pessoa poderá estar andando segundo a instrução de Deus, mas tropeçar em algum detalhe e necessitar-se a chegar, ali mesmo, ao Senhor como o sumo sacerdote da sua vida para lhe confessar aquele erro e receber ajuda para continuar, em seguida, o seu processo de andar no Senhor. 1 João 2, 1-2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Salmos 37, 23-24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Para algumas pessoas, pode parecer que a condição simultânea de relacionamento com o Senhor tanto para viver nele como para andar nele em qualquer lugar e em qualquer tempo soa um pouco estranha ou complicada. Entretanto, a realidade de que isto é possível de ser feito de fato demonstra mais uma das maravilhosas facetas da glória da ordem de Melquisedeque e o quão distinta ela é em relação à ordem de Arão ou a qualquer ordem similar a esta última. Na ordem de Arão, por exemplo, os sumos sacerdotes e levitas não podiam estar todo o tempo com o povo, conforme já mencionamos, mas também nem o povo podia estar o tempo todo com os sacerdotes, pois se o fizessem, estariam negligenciando várias das suas atividades que precisavam realizar em seu dia a dia. Se todos permanecessem junto aos sacerdotes e levitas em todo o tempo, quem iria plantar, quem iria alimentar o gado, quem iria colher, quem iria tirar o leite, quem iria preparar a comida e quem iria fazer os inúmeros serviços dos quais depende a vida natural das pessoas e de uma sociedade? A mentalidade de separação do sacerdócio e da regência ou governo da vida em geral de um indivíduo, e nos seus mais diversos detalhes, pode até ter um apelo atrativo no sentido de propor que as pessoas sejam mais focadas em cada uma destas atividades em momentos distintos, mas, na realidade ou na prática, esta proposição é inviável ou insuficiente, pois ela é contrária à dinâmica e às necessidades da própria vida. Se um profissional, por exemplo, se depara com uma condição urgente em seu trabalho, como poderá ele esperar até o próximo culto para buscar do Senhor e saber o que ele tem a falar sobre aquela questão específica ou o que precisa ser feito para ir de encontro à necessária solução? No texto que segue abaixo, as Escrituras nos ensinam que um cristão não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira e dar lugar ao diabo. Mas como, então, ele poderia fazer isto na ordem de Arão ou se nela ele somente poderia ir aos sacerdotes no sábado seguinte ou como alguns outros que somente poderiam ir uma vez por ano a Jerusalém? Efésios 4:26-27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Em Cristo, e ainda que uma pessoa ande no caminho que o Senhor lhe apontou, ela poderá se deparar com situações de oposição que a instigam a ter ira. Entretanto, uma vez que em Cristo ela também tem o suporte do sumo sacerdote eterno junto ao seu coração, ela pode, em qualquer lugar ou em qualquer momento, apresentar ao Senhor a tentação de ficar irada e pedir que o sumo sacerdote eterno a ajude a encontrar paz no coração e continuar a ser instruída adiante em seu caminhar. Quando, na nova aliança, Deus nos concede acesso à ordem de Melquisedeque, o Senhor nos concede de forma plenamente satisfatória, algo que nenhuma ordem sacerdotal humana poderia realizar exatamente porque estes tipos de ordens sacerdotais são limitados pelos aspectos das próprias limitações humanas dos seus sacerdotes já em seu sacerdócio e ainda muito mais nas questões relacionadas à regência da vida. A mentalidade de dissociação ou de separação do sacerdócio e da posição de regência na vida pessoal que sempre houve e continua a existir debaixo das ordens sacerdotais humanas precisa ser abandonada por aquele que quer estar em linha com a vontade de Deus, pois ela em nada é compatível com a proposição e o funcionamento da ordem de Melquisedeque. Portanto, em Cristo, ou na ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote permanece sacerdote para sempre, inclusive quando ele assume ou desempenha a função de rei. É, por outro lado, na ordem de Melquisedeque, o rei eterno igualmente permanece como rei para sempre, inclusive quando ele está na posição de sumo sacerdote. A ordem de Melquisedeque é a única ordem sacerdotal perfeita, em primeiro lugar, por causa do sacerdócio perfeito que ela oferece. Entretanto, ela também é perfeita porque somente nela a regência, o reinado ou o governo sobre tudo é unificado perfeitamente ao sacerdócio, e vice-versa. Considerando que Cristo também é chamado como aquele que viria a ser o nosso renovo que ressuscitaria da morte para ser tudo em todos, podemos ver mais uma vez, também através da profecia de Zacarias, que aquilo que nos era necessário num rei e num sacerdócio somente poderia ser feito em união, paz ou harmonia se fosse unificado em um só, se fosse unificado por aquele que edifica em nós o santuário de Deus. Ou seja, um novo coração, que nos faz assentar junto com ele nas regiões celestiais diante do trono do Pai Celestial e nos fortalece para andar no caminho do Senhor. Zacarias 6, 12 até 13. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono, e dominará. E será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Aqueles que querem edificar e manter santuário ou templos feitos por mãos humanas para neles serem sacerdotes ou colocarem outros como seus sacerdotes, não somente são aqueles que tentam estabelecer mediadores não autorizados por Deus, mas também são aqueles que tentam impor às pessoas que lhe seguem uma mentalidade de divisão de tempo e local entre o sacerdócio e a regência da vida pessoal. Como se algumas coisas fossem mais santas ou não seculares do que outras na vida de um indivíduo ou como se o que a pessoa faz em um determinado local pudesse vir a ser mais santo meramente por esta razão do que aquilo que a pessoa faz em outro local. Justiça e injustiça não dependem somente do local em que são praticadas, pois a origem delas está no coração independentemente se uma pessoa está fora no mundo ou se ela está confinada em um aprisco, reduto ou espaço religioso segundo as construções e definições dos seres humanos. Mateus 15, 16 até 20. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e, depois, é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A separação do sacerdócio da regência ou do governo da vida pessoal, assim praticado pelas pessoas devido às imperfeições e limitações humanas, somente encontra um fim e uma solução apropriada e perfeita em Cristo Jesus, pois Ele é o único que pôde e pode manter os dois ofícios unificados e em harmonia eternamente. Cristo é o sumo sacerdote perfeito porque ele tem toda a autoridade e domínio para realizar o que a salvação do seu sacerdócio nos oferece. Entretanto, Cristo também é o nosso Rei perfeito porque ele é um Rei que tem a misericórdia do sumo sacerdote eterno que se compadece perfeitamente de nós e pode nos sustentar para sempre. Assim, dizer que Cristo é o sumo sacerdote eterno e perfeito segundo a ordem de Melquisedeque é igualmente dizer que ele é o sumo sacerdote que também é o rei perfeito segundo esta mesma ordem. E dizer que Cristo é o rei perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, é igualmente dizer que ele é o sumo sacerdote perfeito segundo esta ordem, pois tanto como o sumo sacerdote e como o rei eterno, Cristo é o mesmo e único Filho de Deus e Filho do homem perfeito para sempre. Em Cristo, temos tudo o que precisamos em um sumo sacerdote para nos achegarmos a Deus. Entretanto, em Cristo, igualmente, temos tudo o que precisamos em um Rei soberano que, apesar de nossas fraquezas, pode nos assistir perfeitamente para andarmos na vontade de Deus em todas as áreas da vida às quais o Senhor nos conduzir.